Jornal Band News, entrevista.
Nos nossos estúdios, recebemos a cafeicultora e artista plástica Valéria Vidigal. Vamos falar sobre o Dia Internacional do Café, comemorado nesta terça-feira. É Valéria, que ultimamente fez o curso do SEBRAE, Liderar o Futuro Rural, e está fazendo curso na UESB, Café do Grão à Exportação. Agora, em outubro, irá para Franca, São Paulo, participar do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Em seguida, vai ministrar uma palestra para as mulheres do agro no Encontro Nacional de Lideranças Mulheres do Café 2024. E, em novembro, participa da Semana Internacional do Café, que acontecerá em Belo Horizonte. E, para finalizar, recebeu um convite para expor no mês de junho de 2025 em Portugal. Muitos são os motivos para todos nós comemorarmos. Valéria Vidigal, seja muito bem-vinda ao Jornal Band News.
Boa tarde a todos os ouvintes da Band. Você lendo assim a minha agenda, eu cheguei a ficar emocionada.
É muita coisa,
eu falei,
né?
Nossa, vai ser uma caminhada, é muito gostoso a gente estar aqui hoje no Dia Internacional do Café, podendo representar a classe dos cafeicultores, dos artistas, e falar de arte, falar de café, falar da minha vida, da minha história. Então, muito obrigada pelo convite, por eu estar aqui com esta bancada tão rica de informações.
Muito bom tê-la aqui. Vai um cafezinho aí. Valéria, como você se envolveu com a cafeicultura e o que inspirou a se tornar artista plástica também?
Sim, meu pai, ele era professor da Universidade Federal de Viçosa, então eu cresci escutando meu pai falar sobre pesquisa. Inclusive, foi ele que trouxe uma das variedades de café de Portugal para o Brasil, que é o café Catimor. E com esta história do meu pai, pesquisador, engenheiro agrônomo, fitopatologista, e a minha mãe, artista plástica, Café com Arte é o meu berço de cultura, de educação. E depois, quando eu comecei a namorar, eu começo a namorar o Giano, que é filho de um dos primeiros cafeicultores aqui em Vitória da Conquista, na região do Planalto da Conquista. Então, assim, o mundo continuou falando sobre café. Quando o Giano ia conversar com o papai, eles só conversavam sobre café. E a arte é minha vida. Então, a arte, com o tempo, a partir de 2003, virou a minha temática exclusiva. Nós já somos cafeicultores aqui na região há 3 décadas. Nós compramos nossa primeira fazenda em 1994. E a partir de 2003, eu comecei a pintar a temática do café. E hoje eu sou considerada internacionalmente como artista, pintora do café. E a gente fica muito feliz. É esse trabalho que a gente faz.
Que bom, né? Valéria, o café ele foi e é preponderante para a nossa economia. O que comemorar nesse 2024, neste Dia Internacional do Café? E para você, o que que isso significa também?
Olha, para mim é o mundo que eu vivo. Eu acho que a região do Planalto da Conquista, nós temos crescido muito em termos de cafés de qualidade, em termos de produção diminuiu muito. Tem uma pesquisa que a UESB, eles relataram esses dias, de uma perda de 54% de fazendeiros, a produção de café na nossa região. Mas em contrapartida, de acordo com o Encontro Nacional do Café, que nós começamos a realizar desde 2007, isso trouxe muita transferência de tecnologia. Então, com isto, o nosso café hoje, ele é reconhecido internacionalmente pela qualidade, pela produtividade. Eu acho que a gente tem que comemorar. Durante 13 anos, nós estamos passando agora por um período de um preço melhor, e isso é muito bom. Então, a gente fica feliz, porque o Planalto da Conquista, ele vem crescendo a cada dia mais como referência de cafés de qualidade no Brasil e no mundo.
Crescimento também em produtividade?
Ele cresce em termos de qualidade do café. Foi o que eu falei, nós tivemos uma perda de 54% na cafeicultura no geral, aqui na região.
Sim.
Então, diminuiu, porque quem mexe com a parte de, eu falo, de contabilidade, uhum, de empresas construtoras, sabe o quanto a nossa região começou a crescer com condomínios rurais, e isto foi diminuindo. E nós tivemos também aquele período de seca, que foram 10 anos de seca, e aí as pessoas ficaram tristes com a cafeicultura e deixaram e partiram transferiram para outros segmentos.
Certo.
Mas em termos de qualidade, a gente vem crescendo então, e crescendo muito bem.
Ganhamos em qualidade.
Isso. Ótimo. Valéria, você falou aí dessa queda de 54%, falou da seca. Quais são outros desafios, né, que os cafeicultores enfrentam atualmente e como isso impacta na qualidade do café?
Sim, primeiro acho que o cafeicultor, ele é um empresário. Eu falo que é um empresário a céu aberto. E hoje uma das maiores dificuldades nossa é a mão de obra. Mas não é só na cafeicultura, isso é no Brasil, por onde a gente anda, em todos os segmentos as pessoas reclamam muito. É uma coisa que o governo, ele tem que pensar mais em relação de como trabalhar essa mão de obra, principalmente a mão de obra local. Então eu posso falar para você, nós temos também problema com a água, porque o café, ele tem períodos que ele precisa de utilizar água na lavoura. Isto também é um trabalho que o governo tem que olhar e muito, porque o agro é muito importante para a região. Você vê que a região da Barra do Choça, eu vou falar onde eu tenho fazenda, né? Quando chega período da colheita, as casas são pintadas, as pessoas têm uma qualidade de vida diferente, porque é muita mão de obra que a gente precisa, mas ainda é pouco para a região. Então eu acho que um trabalho do governo é esta parte de você qualificar as pessoas para a gente poder crescer mais e mais no agro aqui, tanto o Brasil. O café é o Brasil é o maior produtor de café e exportador. Então você vê o quanto a gente precisa. E a mecanização, ela vem substituindo a mão de obra, não só porque a gente vem mecanizando, mas é pela falta. Então, assim, primeiro eu acho a água e mão de obra é uma das coisas. E você trabalhar o café de qualidade, aí já vem o interesse do produtor, de você profissionalizar, de você escolher a muda correta, variedade correta para você fazer um café especial, é participar dos concursos de cafés de qualidade, para o seu café estar sempre sendo avaliado. E o café, ele é uma fruta, então é você respeitar o tempo de amadurecimento e se profissionalizar da colheita, da pós-colheita, para o café chegar à mesa do produtor, como esse que eu trouxe aqui para vocês de presente.
Delícia. É todo um processo, né?
Café e balinha. Café e balinha de café. Valéria Vidigal, maravilhoso. Muito obrigada pelo presente.
Valéria, você pode compartilhar um pouco sobre o processo de produção do café e a importância de valorizar esse produto?
Sim, eu acho que foi como eu comentei, é você saber escolher a muda, a variedade, porque cada variedade você tem um sabor, ela tem um sabor diferenciado. No entanto, quando eu falo que eu estou fazendo curso de café na UESB, é justamente para a gente aprender mais a você classificar, degustar o café. Eu sou casada com um engenheiro agrônomo, Giano já tem uma experiência muito grande na vida como degustador. A gente tem o nosso café e nosso café a gente mesmo que prova ou com outros profissionais. Então, isso é muito importante. E o cuidado, e principalmente na hora de você fazer a parte de espaçamento, se você vai querer uma fazenda onde você vai trabalhar a colheita manual ou mecanizada, a parte de irrigação, é uma cadeia que você tem que começar desde o início fazendo bem feito na parte de topografia. Não é só colocar, é a parte de adubar também, como que você vai trabalhar profissionalmente, tendo um engenheiro agrônomo, um consultor. Às vezes as pessoas acham que consultoria é caro, mas tem momentos da visita de um consultor que ele faz você não perder dinheiro na compra de um produto, na produção. Tem que ser muito profissional. A fazenda, ela é uma empresa e a família do cafeicultor que se profissionaliza, o resultado vem através da xícara.
Valéria Vidigal, um café bom, ferver ou não ferver a água?
Olha, dizem que é não ferver a água. E já escutei também de baristas falando, se você esqueceu e deixou ferver, espere esfriar um pouquinho. que aí ela chega à temperatura e aí você passa o seu café. Esse café que eu trouxe para vocês é uma embalagem de uma monodose, que é o café Vidigal. Esse café, você vê que na embalagem está escrito 90 gramas. Então, quando você for fazer o café, principalmente o café especial, que não precisa de colocar açúcar, como eu falei, o café ele é uma fruta e o café é um café colhido maduro, de uma pontuação quase 90 pontos. Você pode pegar esta quantidade e colocar em um litro de água e fazer o cafezinho. E sempre, gente, é trabalhar assim: faz o café, serve o café, não deixa o café na garrafa, porque o café na garrafa ele pode fermentar quando a pessoa também coloca o açúcar. Então, se a pessoa conseguir degustar o café sem adição de açúcar, você vai sentir os sabores, o aroma, com muito mais, eu falo assim, fineza. Porque o café é uma bebida maravilhosa. Valéria, e hoje é a segunda bebida mais consumida no mundo.
No mundo, né? É filtro de papel, filtro de tecido. Como é que deve ser o filtro do café?
Olha, geralmente as pessoas usam muito aquele filtro de papel, que é o Melita, é o mais vendido, né? E tem também o de tecido que você fala, que é aquele de flanelinha branco. Aí fica a gosto da pessoa.
Mas tem que molhar antes o filtro para ou já pode jogar água direto no café?
A gente vê muitos vídeos de baristas molhando um pouquinho antes, deixa aquela água passar pelo coador, joga fora e aí depois que você coloca o pó e vai colocando o pó assim em formatos de círculo, a espiral, para o café, a água ir pegando o máximo que pode do café e devagarzinho. Se você passa água muito rápido, coloca aquela quantidade grande, vai ser filtrado mais rápido. E se você vai aos poucos, você vai pegando todas as substâncias. E olha, falando do idoso, gente, o café, eu ilustrei o livro do Dr. Darcy Lima, o café é muito bom para o Alzheimer, para alegria, para as pessoas se sentirem mais animadas, principalmente na merenda, então na parte assim de estudo, pode tomar o café, você pode variar aí de 4 a 5 xícaras de café por dia. E começando de manhã cedo e se podendo até umas 6 horas da tarde, mas beber café o dia todo.
Para muita gente o dia só começa depois de uma xícara de café, né?
Eu sou assim.
Valéria, como a cafeicultura ela lhe traz inspiração para a sua atividade na área de artes plásticas?
Sim, eu retratei agora para o livro do Sebrae, 50 anos do Sebrae, foram 106 obras retratando o Brasil contemporâneo. Então, de onde vem essa inspiração? Eu, quando estou na fazenda, eu fico observando tudo, a flor, o grão, o movimento dos funcionários, a topografia, tanto da nossa região do Planalto, quanto do Brasil. Então, a inspiração vem muito assim, para qual exposição eu vou participar, para o cliente que eu estou pintando o quadro e também para o mundo do café. As pessoas hoje conhecidas internacionalmente falam assim, ela é artista do café, ela só pinta café. Mas gente, o café vai da flor, vai do grão, vai do barista, o produtor, tem cada obra mais linda. Eu faço aqui o convite, quem estiver nos assistindo, ouvindo agora, me segue, @ValériaVidigal, que as pessoas vão poder ver tudo que a gente está falando. Então você às vezes pega um movimento daquele trabalhador rural que é tão lindo, você vê que Portinari ele se destacou no mundo retratando o homem do campo, e é esse trabalho que eu faço. Hoje já são mais de 1000 obras pintando o Brasil contemporâneo, são trabalhos assim belíssimos, porque eu estou mostrando o nosso Brasil para o mundo. Então a inspiração vem através de leituras de fotos, porque eu estou pintando lá o Norte Pioneiro do Paraná, região da Mogiana, em São Paulo, Minas Gerais, as montanhas. Eu não tenho como sair daqui de Vitória da Conquista e correr o mundo, né? Mas aí vem através, eu trabalho muito no meu ateliê reproduzindo através de fotos e outros pela criação.
Ok.
Valéria Vidigal, você recebeu esse convite, né, para expor no mês de junho de 2025 em Portugal. Fala um pouco pra gente, né? Esse momento.
Pois é.
E Qual a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas sobre a importância do café e do trabalho dos cafeicultores?
Sim, olha, respondendo em relação a Portugal, o Coco Barsanti, ele é proprietário do Museu do Artesanato em Petrópolis, e eu fiz uma exposição lá em Petrópolis, no museu dele, que foi muito linda, retratando o café no Brasil, e também na época eu fiz um quadro em homenagem à Alemanha, que é o país que mais comercializa, que ganha dinheiro com o café, é a Alemanha. E aí depois a gente sempre entrando em contato, e quando foi domingo agora, ele fez uma ligação para mim convidando para eu expor o ano que vem na Galeria da Graça, chama Galeria Graça, em Lisboa, e mostrando esse trabalho do café no Brasil, retratando a mão de obra, a mão do trabalhador. Eu fiquei muito feliz. Então é um trabalho que eu vou começar a pintar agora, e aí vou estar participando desta exposição com fé em Deus. E Portugal é um país que eu morei lá com os meus pais e também ganhei o concurso que teve das máquinas de café expresso, que até o rótulo deste café que está aí com vocês. E voltar, eu acho que vai ser um carinho, uma homenagem muito grande poder representar o Brasil através sempre do meu trabalho com a temática do café. E uma homenagem que eu deixo a todos os cafeicultores é que a primeira coisa que a gente tem que ter é muito amor, porque se a gente não tiver esse amor, essa paixão pela cafeicultura, eu falo pelo meu dia a dia com meu marido, com os meus três filhos, é você às vezes não conseguir não suportar alguns acidentes que a gente tem na vida, com problema de seca e com problema de falta de mão de obra. Às vezes já teve ano que a gente ia colher o café, no momento de colher estava chovendo muito e a gente acaba que perde uma safra ou outra. Então, assim, eu estou muito feliz. Esse ano a nossa região é um ano que está com um café de qualidade. A gente está participando agora de alguns concursos de cafés aí pelo Brasil. Espero trazer, né, troféu para a Vitória da Conquista. Estamos como os melhores cafés de qualidade. Então, eu acho que amor, persistência, muita fé, porque a gente tendo fé, a gente vence.
A colheita já iniciou esse ano?
Já estamos finalizando.
Já
a colheita esse ano, você vê que foi um ano muito bom, choveu, não choveu muito, mas já foi um ano que choveu um pouco mais, tivemos uma colheita, no período da colheita não choveu tanto, então nós tivemos condição até mesmo de fazer uma colheita muito especial, que a gente está assim, feliz. Eu fico grata e muito honrada por esse trabalho tão digno, né? E você lidar com o homem do campo, isso mexe muito com a gente.
Nós agradecemos, né, a participação da artista, cafeicultora Valéria Vidigal, e num outro momento vim aqui com o Jean também para falar um pouco sobre, você falou que a Alemanha é um dos países, né?
É o maior
país que ganha dinheiro.
E sem nós produzir café. Mais, né? E sem produzir café. É incrível isso.
Eu fiquei assim, eu falei, quero saber mais.
Olha, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Uhum. O café é a bebida mais consumida. E agora, só para as pessoas saberem por que que o café está em alta em termos de valor, por causa de problemas de seca que aconteceu no Vietnã. Então, quando a gente fala do Dia Internacional do Café, isso tudo é uma balança internacional. Então, hoje, olha, para todos que estão nos ouvindo, um bom café, agora depois do almoço, hora de tomar um cafezinho. E quem quiser ver o nosso trabalho, @FazendaVidigal, @CaféVidigal e @ValériaVidigal. Um beijo para todo mundo.
Sheila, só uma informação para os nossos ouvintes: segundo a Conab, os produtores brasileiros de café deverão colher 58,81 milhões de sacas na atual temporada.
Olha, eu quero que esse dinheiro também circule muito aqui no Brasil, hein?
Um aumento de 6,
Alemanha lá, ganhando dinheiro, o Brasil produz muito, vamos. Um bom café para todo mundo.
Um aumento de 6,8% em relação a 2022.
Obrigada pela entrevista e obrigada pelos presentes, viu? Adoramos. Vamos tomar cafezinho hoje à tarde de altíssima qualidade, que delícia.
Jornal Band News, 12 minutos agora para 1 da tarde.